bem-vindo ao podcast 1 a 1 com Eduardo Santana, onde você encontra dicas de networking e empreendedorismo para quem tem o seu próprio negócio.
Olá, pessoal. Hoje estamos inaugurando aqui o primeiro episódio do nosso podcast Eduardo Santana. E hoje a gente tem aqui o prazer muito grande de estar com duas pessoas extraordinárias, né? O Roberto Gândara. Roberto Gândara, ele é consultor de empreendedorismo para a ONU. É uma pessoa que tem uma trajetória fantástica. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre tudo que ele tem feito. Mas, enfim, esse cara tem ajudado empreendedores, profissionais liberais, empresários em diversos países do mundo. Uma pessoa arejada que pode dar um sopro de vida aí no seu negócio. E então, Roberto, privilégio te receber aqui.
Prazer estar aqui com você, Eduardo, conversando com esse pessoal aí, e vamos trocar umas ideias sobre negócios, sobre crescimento de negócios, sobre estratégias mercadológicas aí.
É isso aí. É um
prazer.
Fantástico, cara, um privilégio ter você aqui. Estamos também aqui juntos com Daniel Barbarini, o nosso arqueólogo digital, o homem que descobre coisas fantásticas na net para passar para você. Daniel, como é que você tá?
Salve, internet. Fala, Edu. Fala, Roberto. Tudo
bem? Tudo bom.
Vamos lá bater um papo sobre empreendedorismo com o cara que foi o mentor do meu mentor no Empretec.
Olha só.
O André treinou o Ribeiro, que me treinou.
Olha só,
uau.
Que legal.
Tem muita história para contar, né, Gândara?
Tem bastante.
Mas vamos começar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, né? Você hoje é uma pessoa de muito sucesso, uma pessoa que tem apoiado, ajudado diversas, talvez milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Mas especialmente no Brasil, né? Fala um pouquinho sobre você, como é que você começou, como é que você veio parar aqui?
Bom, realmente uma trajetória, né? São muitos anos de experiência, né? Não sei se isso é vantagem ou não. Para experiência é vantagem, mas isso cobra anos de idade, né? Também, né?
Verdade.
Mas é muito legal falar sobre isso. Bom, eu sou engenheiro, né? Me formei como engenheiro de produção na USP, iniciei minha carreira no mundo corporativo. Okay. E ao longo da minha trajetória, eu fui naturalmente, né, galgando posições gerenciais e tal. E acabei me direcionando mais, saí um pouquinho da área de produção propriamente dita, né? E fui indo mais para a área gerencial e para a área de planejamento. Né? Tanto que me especializei na questão de planejamento estratégico. Bagagem que até hoje eu uso como consultor para empresas, né? Principalmente nessa área de gestão e planejamento estratégico. Entendi. Paralelamente com isso, eu fui também me aperfeiçoando academicamente, né? Fiz mestrado também na área de qualidade. E esse tempo todo, né? Tanto como engenheiro de produção como na gestão de empresas, né? Na verdade, você acaba vendo que você, no seu dia a dia, né? Você usa 10% de técnica, né? De tecnologia, e 90% de relacionamento pessoal. Né? Então, eu fui estudando também outras áreas, né? Como psicologia, relacionamento com pessoas, né? Então fiz duas formações, uma em psicodrama, né? Sou psicodramatista, e outra em condução de grupos, né? Exatamente para lidar com as equipes, né? Que eu trabalhava, né?
E me responde uma coisa, como é que você foi parar na ONU?
Pois é, nessa minha trajetória corporativa, né? E é interessante porque a gente passa, né, coisa que há dois anos, né, muita gente, dois anos para cá, muita gente está passando, que é essa questão de mudança de emprego, né, de demissão, ou demissão voluntária ou não e tal, né. Também, né, naquela época comecei a ficar insatisfeito com a empresa que eu estava, mandei um currículo, naquela época a gente olhava o Estadão de domingo, né, que era o melhor classificado para arrumar emprego.
Eu,
né,
me lembro disso.
E prestei um concurso, né, anunciado, né, no jornal, então, anunciado na mídia, prestei um concurso na ONU, fui trabalhar como agente das Nações Unidas, funcionário da ONU, né, representando aqui no Brasil, lá em Brasília, né. Aí conheci o Sistema Nações Unidas, né, que é na verdade a gente fala ONU, né, mas são mais de 180 organismos dentro do guarda-chuva Nações Unidas, né?
Okay.
E fui conhecendo todo o sistema. Depois acabei saindo da ONU, mas como eu tinha conhecimento de todo mundo, todo o sistema e pessoas, né? Me tornei consultor da ONU nessa área que eu me especializei, que é empreendedorismo e gestão.
Agora, é interessante que bem nessa época aí, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, foi quando surgiu o projeto Empretec no Brasil, né? Fala Sim. um pouquinho sobre essa... Como é que surgiu o projeto no Brasil e hoje como é que está, enfim, como é que foi a sua atuação no projeto Empretec dentro do Brasil e hoje como é a sua atuação no mundo nesse programa de empreendedorismo da ONU, que é ministrado no Brasil através do Sebrae, correto?
Sim, sim.
Né? E que é uma coisa fantástica, né? Que eu, assim, absolutamente recomendo que todo homem e mulher de negócio venha, se tiver oportunidade, faça a Empretec. Sim.
Inclusive, eu fiz por recomendação do Eduardo.
Cara? Aí, ó.
Esse é um programa que realmente vale, eu também recomendo, né? É um programa aqui no Brasil subsidiado pelo Sebrae, né? E ele é uma capacitação desenvolvida pela ONU, né? Aliás, desenvolvida por um pessoal de Harvard, né? Então tem uma base metodológica muito forte. A ONU desenvolveu esse projeto, hoje já foi aplicado em mais de 40 países, né? E aqui no Brasil o Sebrae fez uma parceria com a ONU e pegou a representação, né, para poder aplicar o Empretec aqui no Brasil. Também recomendo muito, porque eu também fiz o Empretec, né? Na verdade, quando eu era funcionário da ONU, né, eu era gestor de projetos da ONU, e um dos projetos que eu recebi para gerir aqui no Brasil foi exatamente o Empretec.
Entendi.
Lá nos primórdios, né? Então ajudei na implantação do Empretec no início, né?
Tempos jurássicos. O que, que foi isso? Final dos anos 80?
Meio dos anos 90.
Dos anos 90.
Isso, é. Aí gostei tanto da ideia, né, do empreendedorismo, né, que acabei saindo da ONU, fiz o Empretec daí como participante, né,
e montou comecei, sua empresa.
E montei minha empresa, exatamente. Montei minha empresa aqui em Campinas, exatamente.
Você vê, o bichinho do empreendedorismo, quando pica, não tem jeito, né?
Cutucou, não tem jeito.
A gente ouviu alguns relatos dentro do curso Empretec, é que quando as coisas dão muito certo, assim, um exemplo que eles dão lá é o Sorridente, né, a franquia.
Sim,
eles dizem que quando chega um novo franqueado lá, a primeira obrigação é fazer Empretec. Então, para poder ser franqueado, tem que fazer Empretec e depois ele é habilitado a comprar a franquia, né?
Existem vários casos de franquias super bem sucedidas no Brasil que tornaram uma das exigências exatamente.
Que legal. E é interessante também que hoje, como a gente tem atuação aqui na região de metropolitana de Campinas, Jundiaí e tudo mais, do BNI, né? É engraçado que muitas franquias hoje também estão recomendando aos seus membros que participem do BNI para ter relacionamento e gerar negócio. É sinérgico, né? Essa questão muito, do networking, muito. Dos negócios e do enfim, né?
Eu chamaria do networking de o oxigênio do empreendedor, né? Se o cara não fizer, um empresário não fizer networking, é a mesma coisa que ele tapar boca e nariz e parar de respirar, né? É fundamental, né? Sem network ele não vai sobreviver.
Que legal.
Nem crescer nos seus negócios. Né?
E é interessante, né, Roberto, Daniel, que, assim, apesar de ser algo tão importante, a gente não aprende na escola, né? Muitas vezes é aquilo lá, né? Tem coisas que a universidade, o curso técnico não ensina.
Não ensina.
Né? Uhum. E uma delas é essa questão de como se relacionar. E é uma das atividades-chave de quem está realmente operando o seu negócio na prática, tocando o dia a dia, é se relacionar com o mercado para encontrar os melhores fornecedores, para desenvolver relações de confiança com seus parceiros estratégicos, com seus clientes, né? Desenvolver o marketing boca a boca. Então, é um tema interessante isso aí,
super,
né? A gente falar um pouquinho.
Todo bom empreendedor, ele sabe construir a sua rede de contatos, né? A sua rede de networking, né? E só para falar mais um pouquinho do Empretec, né? Depois que fiz o Empretec, tive a oportunidade de ser convidado para me tornar facilitador do Empretec. E como já conheci o pessoal da ONU, né? Acabei me tornando consultor das Nações Unidas nesse tema de empreendedorismo, né?
Perfeito.
Então, ajudo até hoje a implantar projetos de desenvolvimento econômico e social em diversos países, né? Já tive a oportunidade de trabalhar em 25 países.
Uau!
Então, isso trabalhar, quer dizer, conhecer o dia a dia empresarial, o ambiente empresarial de
não
negócio.
Não é turismo,
de
não, né? Turismo. É trabalho.
Turismo empresarial.
Turismo eu já fiz em outros tantos países,
claro,
esses 25
claro.
Trabalhando
trabalho.
Mesmo. Né? Uh-huh. Isso.
Agora, em comparação desses 25 países que você foi, em nível de empreendedorismo, como é que está o Brasil?
Olha, é muito interessante porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, de comparar o Brasil com outros. Né? Toda vez que eu vou para fora e volto para cá, eu sou cada vez mais patriota. Né? Eu amo essa terra de montão porque vejo muito, né, como eu falei, conheço muitos países por aí. Lógico, Estados Unidos. Pega os 3 mil, se não me engano, né, brasileiros que estão lá oficialmente, mais os, né, 23 mil ilegais que estão lá, faz uma pesquisa bonitinha com os caras lá, tudo bem, tá ganhando mais, tá vivendo bem, mas como ele é tratado na sociedade? Né, 98% desses brasileiros que estão, por exemplo, nos Estados Unidos, relacionam-se lá com brasileiros, não com americanos.
Quando muito com latinos.
Muito com latinos.
Uh-huh, uh-huh. São guetos, né? De
são
certa
guetos,
forma.
Exatamente.
Né, guetos. Dificilmente o pessoal acaba se integrando. Isso é a realidade, né? Daniel morou fora também, né, Daniel? Você percebeu isso lá também? Como é que foi na sua experiência?
Olha, eu tive a experiência de morar num veleiro, né? Durante um tempo e...
Bom, no veleiro não tinha gente. Você tem que relacionar com quem estava ali dentro, né?
Na Austrália, a gente tinha um amigo, Keith. Ele era canadense, loiro de olho azul. E a gente estava na Austrália.
Uh-huh.
E mesmo ele, loiro de olho azul, né? Ele se parecia com um australiano médio. Só que quando ele ia nos lugares, abria a boca, o pessoal via que ele não era de lá, já tinha também essa barreira.
Sim.
As experiências que eu tive, eu nunca me senti colocado de escanteio. Uhum. Né? Eu me esforcei bastante para aprender a língua bem. Eu cheguei a ser confundido com canadense, eu não cheguei a ser confundido com americano porque o meu sotaque era levemente diferente, mas eles achavam que eu era canadense. Então, eu nunca fui colocado assim de escanteio, né? E eu também converso com todo mundo, né? Mas eu sentia, nesse lugar que eu morei nos Estados Unidos, que era um programa internacional da YMCA, que você via claramente a divisão étnica, né? Então, tinha uma pessoa de cada país do mundo fazendo o International Training Program lá em hospitalidade e turismo, e você via que os africanos, eles ficavam num determinado prédio e no começo era sorteado, né? Então cada um estava tudo meio misturado, mas eles com o tempo se aglomeravam num prédio. Se sentiam segregado, mas, né, a gente via que o movimento era de autossegregação. Os latinos faziam a mesma coisa em outro prédio.
Exatamente.
E os americanos faziam a mesma coisa em outro prédio. Os europeus era tudo misturado, ficava com quem eles se davam melhor. Os europeus, né, ficavam... Não tinha meio que um local
predominância,
né? Ficavam...
Isso é realidade mesmo, né? Desculpa, só para...
Imagina.
Isso é realidade mesmo, né? Então, lógico, né? Vários países têm coisas maravilhosas, né? Mas eu já trabalhei desde Suíça até...
Guiné-Bissau.
Gâmbia, né? Gâmbia, que é menor que Guiné-Bissau ainda, né? Então, são países que, se você conhecer a realidade do país, todos têm problemas. Suíça tem muitos problemas também. Né? Por exemplo, um estrangeiro para trabalhar lá na Suíça, você vai ter muito preconceito, mas muito preconceito, né? Então você tem uma questão de vários países têm vantagens, vamos dizer assim, de se morar, trabalhar e tal, mas eu vejo muitas pessoas que saem daqui do Brasil com uma fantasia enorme na cabeça que uma fantasia enorme na cabeça, que vão para aquele, né, o chamado sonho americano, uhum. né, que não é bem essa realidade. Né? E eu vejo, desculpa, só para comentar, e eu vejo, por outro lado, né, por exemplo, eu citei Gâmbia, né, já trabalhei em vários países da África, né, que são condições muito piores do que do Brasil, muito piores, né, politicamente pior, corrupção não se compara, que nós estamos no céu se for comparar corrupção com o país da África. Lá sim é corrupção, aqui é...
Meu Deus do céu, então assim, ó, nós estamos na antessala do inferno, viu? Você que está ouvindo aí, existe coisa pior.
Muito pior, muito pior, né? E existem empreendedores em todos esses países.
Aham. Que se adaptam, né, a tudo isso.
Que, né, se adaptam a tudo isso. Então, qual é a saída? Você ir embora do Brasil, não sou Bolsonaro, vou embora, ou não sou PT, vou embora, né? Como já ouvi muitos amigos meus falando isso, né? Por outro lado, tem empresários aqui no Brasil, empreendedores, que, pô, tanto faz se tal PT, tal Bolsonaro, sei lá quem que tá aí, estão enxergando oportunidades e se desenvolvendo, ajudando a nossa sociedade, sim, a melhorar, ajudando pessoas e se saindo muito bem com isso.
Eu tinha um professor de Relações Internacionais, Eduardo Mariucci, ele é professor hoje titular do Instituto de Economia da Unicamp, dá aula na Facamp também, e ele falava uma coisa que assim, você leva pro resto da vida, ele falava, olha... É quase impossível, para não dizer impossível, mudar as regras do jogo. Então, o que você tem que fazer? Aprender as regras do jogo e ganhar utilizando essas regras.
Perfeito. Sensacional. Perfeito. Sensacional. Eu queria aproveitar esses insights tão interessantes de vocês e falando aqui, né, para o pessoal, porque quem está nos ouvindo, né, são empresários, empreendedores, profissionais liberais, pessoas que estão aí no dia a dia fazendo a coisa acontecer e tudo mais. E às vezes as pessoas vêm e falam, pô, mas fora do Brasil, vou sair do Brasil, vou fazer não sei o quê. Eu vou falar um pouquinho a minha impressão a respeito do assunto para apimentar um pouquinho a nossa prosa aqui, né? Sim. Então, assim, minha impressão, existe uma diferença de recursos. Então, uhum. evidentemente, o sujeito que está no sertão do Nordeste, ou no Vale do Jequitinhonha, ou que está na África, ou no Sudeste Asiático, algumas regiões do Sudeste Asiático, ou no Nepal, né? Ele vai ter dificuldade de recursos. Né? É inegável que na Suíça você tem muito mais acessibilidade, recursos e tudo mais para desenvolver trabalho, pessoas, enfim, né? Maquinário, whatever. Agora, tem um outro viés também, que é aquilo lá. Empreendedor é empreendedor em todo lugar, né? E muitas vezes a gente vê, eu também tenho tido a oportunidade de viajar, conhecer diversos países através do BNI, né? Porque é uma organização que está em 74 países, enfim, a gente tem conhecido gente do mundo inteiro e trocado experiências, né? Mas a gente vê empreendedores em todos os países, ou seja, o recurso é aquilo que você falou agora, né, Roberto? É relativizado, porque a criatividade ela vai além, né?
Uhum. Isso que você falou realmente é importante, né? Então, você tem que analisar o ecossistema do país.
Perfeito.
Né? Então, esse ecossistema, ele é igual um canteiro, né? Um canteiro bem adubado. Uhum. É, você pode plantar um pé de alface em qualquer lugar. Uhum. Agora, se você plantar um pé de alface num canteiro bem estercado, bem adubado, terrinha fofada, regar todo dia e tal, esse pé de alface, a probabilidade dele crescer e virar um pé de alface bem bonitão é altíssima.
Com,
né,
certeza.
Com certeza, né? Agora, o pé de alface vai nascer. Você pode plantar em qualquer lugar, vai nascer. Se o pé de alface tiver vontade de crescer. Né? Agora, não estamos falando de pé de alface, estamos falando de empreendedores. Né? Então, de fato, se você tiver vontade de batalhar, tiver vontade de crescer, lógico, se você abrir sua empresa num ecossistema propício, vai ser muito mais fácil. Não quer dizer que seja impossível abrirem outros ecossistemas, ou inexistentes até. Uhum. Mas, por exemplo, né, eu mencionei Gâmbia, né, que eu estive lá fazendo um trabalho lá na África. Gâmbia é um dos menores países da África, é um paizinho de nada, muito pequenininho, fica na costa oeste da África, que é reminiscência de um porto exportador de escravo, que o país nasceu, que era um rio, né, que entrava dentro da África, e por ali saíam os escravos que iam até Brasil, né, Estados Unidos e tal. E daí a Inglaterra resolveu proibir o tráfico de escravos no mundo e foi lá e montou um forte na boca do rio. Ou seja, Gâmbia é o rio. São 10 quilômetros de uma margem, 10 quilômetros da outra margem até a cabeceira do rio. Isso é o país. O país é uma margem de um rio, né? Não tem saneamento básico no país. Nem na casa do presidente tem saneamento básico.
Joga no rio.
Como é muito, joga tudo no rio. Eu vi como é pobre, né?
Rio,
sem estrutura, né? No país. Pois é. A questão de 4 meses atrás, recebi uma mensagem de lá, abrir uma aceleradora de startup lá em Gâmbia.
Olha lá.
Ou seja, essa questão também do ecossistema, né? Está pipocando em todo canto, todo lugar. Então, se você... qualquer lugar que você esteja, principalmente aqui no Brasil, tem muita oportunidade de ajuda a negócios iniciantes.
Mas eu vou aproveitar aqui a presença de vocês dois, né, e enriquecer um pouquinho, porque quem está nos ouvindo são empreendedores, né? Uhum, uhum. É o empresário, todo mundo que decide abrir um negócio, eu sempre costumo brincar com os meus amigos e falar assim, é sempre um salto no escuro, né? Por mais que você se prepara, por mais que você estuda o negócio, etc e tal, chega uma hora que você vai decidir sair daquele mundo, né?
O papel aceita tudo, né?
É, papel aceita tudo, tem isso também, né? Mas sair daquele conforto, talvez de um emprego, de ter um guarda-chuva de uma empresa que te dá restrições, mas também dá confortos, né? Para resolver empreender, ou seja, correr risco, né? E viver do seu sonho, do seu negócio, da sua visão, né? Uhum. Então eu vejo muito assim, o empreendedor é aquele que enxerga algo que os outros não enxergaram. Exatamente. E acredita tanto nisso, né? Que ele põe todos os seus recursos, toda a sua força, toda a sua energia para que aquilo aconteça em forma de negócio, né? E assim, eu a visão que eu tenho de mundo, como empreendedor que sou também, o mundo depende dos empreendedores, porque os empreendedores que geram os empregos, que geram os impostos, que faz a humanidade andar, caminhar, né? Mas eu queria aproveitar, Roberto, você que assim, viaja o mundo inteiro, um cara arejado, da ONU, uma baita de um background desse, quais são as dicas que você dá para um empreendedor, para um jovem empreendedor, quem está começando agora, quais são as coisas que você fala assim, cara, olha, se eu puder falar 3 coisas para você que você realmente vai usar, vai ser importante para você, 3 conselhos de Roberto Gândara para esse povo.
Bom, primeiro lugar, né, você falou uma coisa que é importante, né? Você tem que ter visão, né? Você tem que ter alguma coisa em mente que te movimente, né, em direção a algum empreendimento, né, em direção a realizar alguma coisa. Né? Uhum. Então, isso precisa tá muito claro para você. Né? O que você quer da vida? Né? E, aliás, você precisa fazer uma perguntinha antes. Né? Quem é você? Né? Quem é você nessa história para poder concretizar essa visão que você tem? Né? Então, isso é fundamental. Segundo ponto, tenha claro que você tem que ter muita garra. Vai depender de você, né? Principalmente no início. Né? Deixa as fantasias de lado, deixa as paixões de lado e prepare-se para trabalhar e trabalhar muito.
Pragmatismo.
Né? Pragmatismo, né? Na hora de ter a visão, né? Aí é paixão mesmo, aquilo lá. Legal, agora como eu vou fazer? Põe o coração no freezer e tenha certeza que você vai precisar arregaçar a manga e trabalhar muito. Né? Uhum. Lógico, que não seja para sempre. Né? Monte logo a sua equipe, monte logo a sua estrutura. Uhum. Mas vai ter que ter essa predisposição. Né? Uhum. E por último, né, pelo menos, né, foque muito no seu diferencial. Né? A sua visão pode ser maravilhosa, mas pode ser a visão de um hobby. Para isso virar um negócio, por que as pessoas vão monetizar, né? Vão trazer rendimento para você através disso. Né? Uhum. Então, o que vai atrair as pessoas para ou consumir, ou utilizar esse serviço, ou consumir esse produto? Né? Uhum. Então, vai ter que ter um diferencial muito forte. Uhum. Tendo isso muito claro, esses três fatores, né? Antes de dar o passo definitivo, vamos dizer assim, teste a sua ideia. Né? Não saia comprando imóvel, abrindo loja. Né? Teste primeiro, teste pequeno. Né? Uhum. Tem até o mínimo produto viável, aí a ideia mínima que você possa testar esse produto, né? Ou esse serviço. Uhum. Teste. Né, com o público-alvo. Muitas vezes você tem uma ideia boa, um serviço bom, direciona para um público-alvo errado, vai tudo para o espaço. Então, teste com o que você acha que vai ser seu público-alvo. Teve receptividade? Teve. Aí você pode começar a estruturar e implantar o seu negócio.
Uau! Quem fala, né? Comece pequeno, pense grande e cresça rápido.
Exatamente, exatamente.
Que legal. E eu acho interessante, você tocou algumas coisas assim fantásticas, né? Acho que entramos no cerne aí do nosso bate-papo aqui, né? Uhum. Primeiro, visão, né?
Uhum.
Interessante que você dividiu a visão. Primeiro, para você ter uma boa visão, você precisa se conhecer.
Sim, sem dúvida.
Se o empreendedor não se conhece, né, não sabe, não entende o seu propósito, o que quer com um negócio, né? Uhum. É interessante, eu já vi muitos empresários, empreendedores, profissionais liberais que criam um sistema, né, criam uma empresa que era algo para abençoar a sua vida, sua família, etc., e acaba virando escravo do seu próprio negócio. Sim. E depois de algum tempo, o cara até tem resultado financeiro, o cara até tem prestígio, etc. e tal. Só que o cara não tem mais vida.
Nem família.
Exatamente. Perde a família e tudo mais. Perde a saúde.
Perde a saúde.
Né? Sim, sim, quantos sim. amigos nossos acabaram falecendo? Né? Seja por um infarto, por um excesso de pressão, de tal que não soube...
Acontece mesmo.
E acontece. Então, assim... Acho que algo que eu gostaria de transmitir é assim, cara, a empresa tem que ser para o seu bem. Se a empresa estiver fazendo mal para você, repense. Sim, repense. Sim. Você não nasceu com a sua empresa, você não precisa ficar no seu negócio para o resto da vida. Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Né? E a gente não faz negócio para terminar. Né? Uhum. Eu, pelo menos, não faço. Eu faço negócio para ir para o resto da vida. Agora, eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de até que ponto que o negócio está te servindo ou você está servindo o negócio. Exatamente. Faz sentido isso para você,
total,
Roberto?
Total, total. Eu atuo como consultor de empresas, né? Tanto na área de planejamento estratégico como na área de gestão. Né? Ajuda as empresas a desenvolverem equipes e tal. Um tempo atrás eu fiz um trabalho com um empresário da região e chegamos junto, né? Ele chegou a essa conclusão que ele estava exatamente sendo um empregado no seu próprio negócio, ele não tinha mais vida, né? Então a gente montou uma estratégia para ele estruturar a empresa dele para venda.
Perfeito.
E foi interessante que daí na véspera de Natal ele me ligou, feliz da vida, falando, vendi, obrigado.
Ganhou o presente dele.
Ganhou o presente dele. Né? Ele vendeu e abriu depois uma outra empresa que realmente tinha a ver com ele. Então ele não ia se matar, né? Não ia ser um funcionário daquela empresa, mas realmente alinhado com a visão de vida dele.
Ô Gandra, agora de todos esses empresários que você treinou, né, que você participou desse treinamento em todos esses países, 25 países que você foi pela Empretec, pela ONU, quais foram as ideias mais originais que você viu?
Cara, olha, ideias originais, interessante porque em muitos lugares eu vejo ideias simples sendo bem-sucedidas, né? Então, por exemplo, sei lá, outro dia estava, ano passado, estava na Malásia, né? A gente está fazendo um trabalho lá. Cara, tem uma empresa comercializando jaca lá de uma forma maravilhosa, né? Jaca super embalada, os gominhos bonitinhos, separadinhos lá, já conquistaram rede de supermercado, estão fornecendo para supermercado e tal. Jaca, igual a gente tem jaca aqui, né?
Quase não tem aqui no Brasil.
Quase não tem jaca aqui, né?
Eu vi jaca liofilizada em Bangkok, na Tailândia.
Exatamente.
Fantástico, cara. E no melamão.
No melamão, sequinho e tal, né? Já tem umas duas técnicas para liofilizar frutas, né? E jaca é uma delas, né? É crocante, é uma delícia. E esse outro empresário comercializa a jaca fresca, né? Vem num pacotinho bonitinho, né? Separadinho, você não...
Olha que legal.
Não mela a mão, nada, né? Aham. Então, as ideias podem ser simples, coisa mais comum que tem, mas a forma que você dá, que é o diferencial que eu me referi, né? Aham. O diferencial que você traz para comercializar aquilo lá é que faz a diferença. Vai ser muito difícil você ter uma ideia hiper mega original que nunca pensou ninguém antes, né? A probabilidade é quase nula de você ter essa ideia. Alguém já pensou nisso, né? Mas a forma que você vai trazer isso para o mercado, aí que está o pulo do gato.
Eu vou falar uma coisa, é cômico, né? Mas eu vou ousar falar isso aqui, né? Eu tenho um amigo, né, que ele fala assim, um belo dia a gente estava conversando, né, e é um grande empreendedor lá de Vinhedo, né? E esse amigo, ele fala assim, Eduardo, transformar ouro em M, qualquer um faz. É. A questão é transformar M em ouro.
Sim.
Que é aí que você vai ver o negócio. Moral da história, esse sujeito, sabe o que ele faz? Ele faz podas nos condomínios, tem vários condomínios lá na cidade, ele faz podas, e aí ele faz compostagem dessa poda e vende o fruto da compostagem, né? Uhum. Como terra para adubo e tudo mais.
De volta pro cara que ele podou.
De alto valor agregado. Então, ele literalmente, né? O Clóvis Delacqua, Clovão, meu amigo, né? Ele conseguiu transformar
em
ouro, né? E você vê são os insights dos empreendedores, né?
Exatamente. Eu lembro uma aqui também que o Ribeiro colocou no treinamento do Empretec lá, que eu achei sensacional, né? Ele trouxe um exemplo lá. Então tinha um balão, né? Vou tentar ilustrar o que ele mostrou. Tinha um balão em uma das capitais do Nordeste, aí não vou lembrar com precisão qual era, em que tinham vários restaurantes, né? Então o restaurante mais bonito, mais arrumado, com mais gente na porta, era onde os carros paravam primeiro. E o último cara do último restaurante lá sempre ficava prejudicado, né? Porque principalmente o turista, né? Ele acaba parando no primeiro que ele vê, né? Não vai dar a volta no balão inteiro, fazer todo o retorno para poder ver o restaurante melhor, parar em cada um deles para ver o cardápio. E esse cara, o que ele fez? Ele pegou um garçom, né? Mandou fazer o folder dele, era exatamente a foto do PF dele. Então o PF dele era bonito, bem arrumado, tal, com saladinha, com carne, com... E o garçom, que era o entregador de panfleto do semáforo, era o garçom. E esse folder em formato de prato, exatamente do tamanho do prato, vinha na bandeja. Então vinha um garçom na janela do teu carro com uma bandeja, e você olhava e pegava aquele folder que era o prato, a foto do PF que ele estava servindo no dia.
Uhum. E o cara indicava onde era o restaurante.
Era ali, ó, aquele vermelho. O cara dava a volta no balão inteiro e ia parar lá no restaurante do cara.
Exatamente.
É uma criatividade.
Essa forma de abordar o cliente, né, o seu público-alvo, é fundamental, fundamental.
Eu vou contar um outro caos aqui que eu acho interessante, né? Porque esses causos de lá em São Paulo, capital, a gente tem case, né? Aqui no interior, a gente tem causos de sucesso, né? Causos de empreendedorismo. Mas vamos lá. Uma amiga minha, ela recebeu como herança uma fazenda de café. Uhum. E ela é engenheira, nunca tinha visto um pé de café na vida, enfim, né? Mas recebeu herança, uma fazenda, um café muito bom, 100% arábica, etc e tal. E ela ficou pensando, por que que eu vou fazer com isso? Ela foi lá e foi ver quanto custa uma saca de café, né? Aí, eu não sei, vai dinheiro de hoje, custa, sei lá, R$600 uma saca de café, né? Aí ela pensou, sabe o que ela fez? Ela montou uma empresa que ela faz locação de máquina de café, venda de máquina de café, manutenção de máquina de café e, adivinha, ela vende café. Só que ela vende a R$30 o quilo. Uhum. Ou seja, a saca dela, ela passou a vender a 1.200. Então, olha como é lindo o caminho do empreendedor, né? As soluções que vêm de coisas fantásticas.
Sem dúvida.
É igual aluguel de carro, né? Aluguel de carro por hora agora, se você for fazer 24 horas, o preço é 10 vezes o valor do aluguel do carro de um dia. Esses carros que você destrava por aplicativo nas grandes capitais do mundo aí, San Diego tem, Lisboa tem, né, Londres, os carrinhos da Smart que você destrava com o smartphone, igual as bicicletas e patinetes que a gente tem aqui, o valor da hora é 10 vezes o valor da hora do dia do aluguel de um carro. Uhum. Mas, né, às vezes eu preciso só de uma hora.
Sim, exatamente. E mesmo esses patinetes, né, bicicletas, né, se for ver o valor do dia, sai muito caro, né? Sai, quer dizer, para quem usa um patinete, por exemplo, né, vai pagar R$40, sei lá, por dia, né? Não, a molecada não quer, mas pagar R$3,50 por hora, tá fervendo, né? Aqui em Campinas, lá em Barão Geraldo, por exemplo, tá cheio de patinete para todo lado.
Né? Bicicleta
todos estudantes, e bicicleta também, né? Já tem um segundo concorrente no mercado, né?
Entrou verdinho, né? Deu amarelo,
agora tem o amarelo, agora tem o verdinho, né? São Paulo também tá tendo muito, né? E outros, né? Tem aluguel de guarda-chuva. Né? Já em São Paulo tem aluguel de guarda-chuva.
Esse mercado colaborativo tá entrando com força, né? E a gente volta pro nosso métier, né? De empresário, que é o quê? Fazer o networking de maneira intencional. E com objetivo.
É isso aí. Sim. E como se falou, né, do mercado colaborativo, né? Então, cada vez mais a questão ética é fundamental, né? Porque não existe mercado colaborativo sem ética. Então, a empresa que entra para explorar, né, o mercado, no mau sentido da palavra,
se
acaba se dando mal. Pode ser uma ótima ideia, maravilhosa. Porque o mercado consumidor, né, ou seja, as pessoas hoje, né, e principalmente, né, os mais jovens, né, estão cada vez mais engajados por propósito. Quando eles veem que é uma empresa positiva, uma empresa que tem um propósito na sociedade, que tem uma inclusão social e tal, eles aderem mais por ideologia do que por consumo. Porque hoje consumo tá fácil, você consome qualquer coisa. Agora, propósito não, já é uma coisa muito mais personalizada. Né? Então, tem até um caso, né, negativo, mas você vê como a coisa vira contra, né, o mau empreendedor, vamos dizer assim. Né? Tem vários postos ali na Bandeirantes. Né? Aí tem um lá, não vou dizer os nomes e tal, né, mas tem um posto que é logo depois desse, né, que o cara lá pôs uma placa de anúncio, né, do preço de combustível antes desse posto concorrente. Né? Uma placona bem grandona, assim, na beira da estrada. Né? Ou seja, para pegar os clientes antes deles entrarem nesse primeiro posto. Né? Só que o que aconteceu? As pessoas olham lá, gasolina tanto, entra no posto, que é o primeiro posto. Ou seja,
feitiço virou
contra o feiticeiro. Ele quis dar uma desperto, né, para pegar os clientes antes de entrarem no primeiro posto, começou a ajudar esse cara, né? Então, na verdade, isso ilustra bem uma questão até antiética, né? Cada vez mais você tem que levar em consideração isso, né? Colaborar com os seus clientes.
Né? E eu, sim, para finalizar aqui, acho que é uma pergunta que fica, né? Qual que é o limite da concorrência? Até antes do podcast começar, aí a gente estava falando, né? Em Israel e Palestina, a concorrência é um pouco mais acirrada, né? Qual que é o limite da concorrência?
Para citar esse exemplo, né? Eu tive fazendo vários trabalhos lá na Palestina, que até o nosso presidente estava lá. Né? Lá é o seguinte, lá o concorrente é inimigo. Né? Se você está do lado palestino, né? O concorrente é inimigo e está armado. Né? Porque você tem uma empresa de informática do lado palestino. Né? E tem uma outra que é uma empresa israelense de informática, né? Eles são literalmente inimigos, né? São concorrentes, mas são literalmente lá inimigos. E em alguns casos, o cara está... Esse concorrente lá do outro lado da fronteira está armado mesmo, né? Porque o israelense tem... posse de arma, qualquer tipo de arma, o cara pode andar e andar na rua, para cima e para baixo, né? E palestino não, né? E mesmo assim lá, os palestinos têm empresa, estão tocando negócio, né? E estão se virando, né? Então, concorrência sempre vai ter.
Quando a gente fala Palestina, a gente fala o quê? Faixa de Gaza, Cisjordânia?
A Cisjordânia, né? Na verdade, o território palestino é Cisjordânia, que fica ali mais ou menos em volta de Jerusalém, e aí tem um isolamento e a faixa de Gaza. Uhum. A faixa de Gaza está bem cercada, né, por território israelense, né? Entanto que não tem comunicação entre faixa de Gaza e a Cisjordânia. É, embora os dois sejam territórios palestinos, né? Então a situação lá é muito, muito ruim mesmo, né? A limitação de importação de bens, de tudo, né? Materiais básicos, etc. Mas, por exemplo, tem um lugar lá no centro lá de Hebron, né? De Ramallah, que é a capital da Palestina, né? Que na época que eu fui, por exemplo, estava com quase 60% de taxa de desemprego no país, na Palestina, ali na Cisjordânia. A gente está passando mal aqui com 13%, né? Imagina 60%, né? E daí os jovens, todos desempregados, ficavam ali naquela praça, né? Não tem emprego, não tem empresa, né? A Israel invadiu, né? Não tem como tocar, estão reclamando e tal. Bom, um cara abriu uma loja de suco ali. Bombava das 8 da manhã até meia-noite, sem parar. Um dia conversei com ele lá, o cara às vezes não tinha nem tempo de almoçar, vendendo para burro suco o dia inteiro.
Onde está todo mundo chorando, tem alguém vendendo leite.
Tem alguém se virando, né?
E esse é o papel do empreendedor, né?
Nesse mesmo caso, né? Isso que eu falo, né? A gente olha, critica muito a nossa realidade aqui no Brasil, mas olha um pouquinho para os outros países, você vai ver como é difícil, né? Conheci um empreendedor lá na Palestina, então lá tem muita barreira, né, do exército israelense, inclusive, né, para evitar deslocamento e tal, né? Então, muitas vezes, se não consegue ter uma empresa, você não consegue fazer entrega com o seu caminhão, né, porque não passa na barreira. Se o seu caminhão passar na barreira, não quer dizer que eles vão deixar seu caminhão voltar para a fábrica. Então, tem restrições físicas muito grandes, né? Conheci um empreendedor lá, ele não fala inglês, fala muito pouco. Consegue bom dia, boa tarde, oi, tchau, só, né? O cara não escreve nada em inglês, não consegue se comunicar bem, né? Esse cara, ele tem uma empresa de roupas infantis, né? Tava muito difícil lá, né, tocar o negócio dele. Sabe o que esse cara fez? Ele foi para a China, desenvolveu um fornecedor na China. Ele não fala inglês, chinês muito menos. Né? Ele foi para a China, desenvolveu um fornecedor na China. Ele importa roupas infantis lá para Ramallah, né? Chega lá, entra pelo porto de Tel Aviv, né? Não tem jeito, entra pelo território dos inimigos dele, né? Aí ele faz duas etiquetas, uma etiqueta em árabe para vender para os palestinos e uma etiqueta em hebraico para vender para os israelenses, né? Então ele não tem preconceito nenhum, ele é um empreendedor, realmente. Uma coisa que você falou, Daniel, quais são as regras do jogo, né, no começo desse podcast aqui? Ele entendeu muito bem as regras do jogo e está jogando de acordo com as regras do jogo daquela realidade econômica, né? Se virando muito bem.
Acho que mais uma vez é como é abençoada essa nação, né? Onde nós temos descendentes aí de árabes e de judeus, né, convivendo pacificamente. Nós temos aqui, inclusive, em Louveira, né, uma uma fábrica de travesseiros, que é a Duoflex, né? A Duoflex, os dois proprietários da Duoflex, um é árabe e o outro é judeu. E os dois são amigos, amicíssimos de faculdade, são dois caras assim fantásticos e tem uma grande história de empreendedorismo e de sucesso, né? Hoje é referência e tal, em espumas, em utilizar algumas tecnologias fantásticas, inclusive da NASA e tudo mais, né? E esses dois caras assim deixaram de lado essa questão religiosa, né? E eles focaram no negócio deles. Então acho que fica essa mensagem, né, para a gente estar fechando o nosso podcast de hoje aqui no Eduardo Santana, né? O quê? Cara, vamos deixar as coisas de lado, né? E vamos olhar as oportunidades de mercado, né? Se você está infeliz, está pensando em sair do Brasil, etc. e tal, e você é empreendedor, é empresário e tudo mais, cuidado, né? Lá fora não é esse céu que o pessoal pinta por aqui, não, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa sai do Brasil, vai lavar prato lá fora, trabalha 14 horas por dia lavando prato, né? E fala assim, nossa, que legal, aqui eu tô ganhando dinheiro. Legal, meu amigo, trabalha 14 horas por dia aqui, foca no seu negócio, eu garanto para você que você vai ganhar dinheiro, né?
Exatamente.
Então é isso aí. Daniel, suas últimas palavras, meu amigo.
Bom, eu acho que essa conversa foi bastante interessante no contexto da gente discutir como é que é o empreendedorismo no mundo através da experiência do Gandara, né? A gente vê que o brasileiro não tem que assinar o atestado de síndrome de vira-lata do jeito que a gente vê bastante, né? A gente está bem no contexto mundial, lógico, podia estar melhor e com foco a gente vai estar melhor. Muito legal os exemplos do Gandara.
Muito legal.
E queria deixar também uma dica para o pessoal, né? Primeiro, acessar o site do Eduardo, tem bastante conteúdo lá de networking, tem um e-book que saiu agora.
Legal.
Vídeos sobre networking, equipes de networking na região de Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista. E também focar na competência networking, porque é a diferença na vida de um empresário, eu quem diga. A parte do BNI, o negócio que eu tenho hoje, eu devo bastante aos relacionamentos que eu tive lá e ao caminho que eu tomei por indicação do Eduardo. E é isso.
É isso aí, essas são as palavras de Daniel Barbarini, o nosso arqueólogo digital. Roberto Gandara, que prazer ter você aqui, meu amigo.
Eu que agradeço o convite, Eduardo, estou à disposição aí. E uma última palavra. Olha, a gente tem muita oportunidade, né? Realmente, o Brasil passou por uma recessão nos últimos dois anos, aí, dois, três anos. A tendência este ano não é tão positiva como se esperava. Essa semana mesmo, o Banco Central já baixou um pouquinho a projeção de crescimento do PIB deste ano e do ano que vem. Mas existem muitas oportunidades, né? Lógico, na época de vacas gordas, né? Que a economia está bombando, né? A inflação tá comendo solta, né? Você não, o cara simplesmente reajusta lá, né? Eu cheguei a viver, né? Uma época de 80% no mês, né? Naquela época você tinha que ser um malabarista, né? Só que você não sabia quem era bom empresário, porque se você conseguia reajustar adequadamente, de acordo com a inflação, você simplesmente faturava e vendia e a coisa corria.
Rodava.
Agora não, agora você tem que ser bom. Então, se não sabe calcular preço direitinho, vai estudar, né? Vai estudar formação de preço. Se acha que não, tem um lucro de 10%, vai lá na ponta do lápis, tira seu custo fixo, tira seu custo variável, tira todos os impostos, tarará, vê se é 10% mesmo.
Não sabe fazer isso? Contrate um consultor para te ajudar.
Contrate um consultor para te ajudar, estou à disposição. Mas, em primeiro lugar, aprenda a fazer, porque você pode contratar, infelizmente, né, como toda profissão, também não há consultores bons e consultores nem tão bons. Claro. Então, você precisa saber até para ver se quem você está contratando está fazendo direito ou não.
E aproveita, acho que essa questão de consultoria é interessante, né? É, a gente precisa contratar para aprender a desenvolver, para se desenvolver o seu negócio, né? Uhum. Ou seja, se você está contratando um consultor para ele fazer no seu lugar, acho que o caminho está errado.
Está errado. Tem gente que me contrata para fazer plano de negócio, né? Eu falo, olha, posso aceitar esse contrato e tal, só que preciso te avisar uma coisa, eu não vou escrever nenhuma linha do seu plano de negócio. Eu oriento, mas você que vai escrever. Porque se eu escrever, você vai deixar na gaveta, então é um dinheiro que você vai jogar fora. Então eu sento aqui ao seu lado, mas você escreve o seu plano, te oriento como faz e tal, e você escreve o seu plano.
Até porque o negócio é dele, não é seu, dele, né, Roberto?
Né? Porque daí fica a ferramenta, o instrumento para ele, né? Existem outras ferramentas hoje, né, como modelagem de negócio, né, que são muito mais úteis até do que o próprio plano de negócio, né? Então existe trazer, assim, por exemplo, o consultor é bom para trazer algumas ferramentas, algumas ideias, mas que você implemente e você faça. Não queira contratar alguém para fazer por você.
Perfeito.
Tudo bem, você sabendo fazer, aprendendo a fazer, você até pode contratar alguém, algum funcionário, para fazer a rotina do dia a dia, sem problema. Uhum. Mas você precisa saber supervisionar muito bem.
Muito bom. Então, pessoal, fechamos aqui o nosso primeiro podcast do Eduardo Santana, aqui com a presença de Roberto Gândara, né, esse consultor da ONU para empreendedorismo, um consultor competente, reconhecido internacionalmente, enfim, aqui com Daniel Barbarini, o nosso arqueólogo digital, né, e comigo, Eduardo Santana. A nossa proposta, você que está nos ouvindo, é sempre dar algo de valor para você que é micro e pequeno empresário, empreendedor, profissional liberal. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer recebê-los aqui também e até a próxima.
Este foi o podcast 1 a 1 com Eduardo Santana. Saiba mais sobre este e outros episódios em eduardosantana.com.vc. Também no Spotify, iTunes, Castbox e muitos outros.